Oi, gente, eu sou Jackson Vasconcelos. Hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro. O ano nem começou e a gente já começa a se aborrecer. Às 6 horas da manhã, eu abri o computador e entrou uma notícia do antagonista. Bolsonaro quer subsidiar conta de luz de templo religioso. Não é para encher o saco. Atrás disso, estejam certos, está o compromisso do presidente com os evangélicos. O decreto está pronto, diz a matéria, mas foi submetido ao ministro Paulo Guedes, que, como todas as pessoas de bom senso e que sabem quanto lhes custa a conta de luz, não gostou nada da ideia. Tomara que ele dê mesmo a última palavra. E essa maluquice vá para o lixo. Porque, sinceramente, não faz o menor sentido as pessoas e empresas que continuarem a pagar a conta no valor integral receberem o encargo de pagar o subsídio. Porque a prevalecer a decisão do presidente é exatamente isso que acontecerá. Ou vocês acham que as empresas vão assumir esse custo? O assunto me fez pensar novamente num tema que, vez por outra, anda por aí. Falo da separação entre igreja e Estado, uma decisão que veio ao mundo inserida na Constituição dos Estados Unidos e não poderia ser de outro lugar. Isso em 1791. A intenção do legislador americano foi assegurar a liberdade religiosa, uma novidade que só chegou ao Brasil 100 anos depois, na Constituição de 1891. A Constituição anterior, promulgada no Império no ano de 1824, determinava expressamente, no artigo 5º, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Em todas as demais serão permitidas com culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, e de forma alguma no exterior dos templos. Na Constituição atual, o Brasil é um país de muitas constituições, a liberdade religiosa está assegurada no artigo de mesmo número da Constituição que a impediu, o artigo 5º. Vai lá que você acha essa história. Em nome da separação entre igreja e Estado e também em defesa da liberdade de culto, criou-se a imunidade tributária dos templos. Separado da igreja, imagina-se que o Estado não pode cobrar-lhe tributos. Esse é o sentido do privilégio. Mas o que se vê no Brasil, especialmente no Brasil, o argumento da separação entre igreja e Estado é válido só para a questão dos tributos. Porque com relação a todo o resto, a igreja e todo o resto, a igreja e o Estado vivem juntos e misturados. O Estado brasileiro respeita e faz respeitar todas as datas religiosas. Em vários ou quase todos os ambientes do Estado está lá exposto o crucifixo para anunciar o sacrifício de Cristo. Por estarem juntos e misturados, a igreja e o Estado autorizaram as palavras da pastora e ministra Damares, na abertura do ano passado. Ela disse, o Estado é laico, mas esta ministra é terrivelmente cristã. Terrivelmente ela é. Autorizaram também o chefe dela, o presidente Jair Bolsonaro, a prometer um ministro terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal. Disse o presidente literalmente, quantos tentam nos deixar de lado, dizendo que o Estado é laico, mas nós somos cristãos. E este espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, meu compromisso, poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal, disse o presidente Bolsonaro. Um deles será terrivelmente evangélico, disse isso terrivelmente o presidente da República. Nada disso me incomoda, nem as palavras da ministra pastora, nem do presidente da República, como também não me sacrificam os feriados religiosos, nem os crucifixos pendurados nas paredes dos órgãos públicos. Nada disso me diz respeito. Quem quiser que seja terrivelmente evangélico ou cristão, budista ou coisa alguma, e nada disso me diz respeito. Se o presidente acredita válida a credencial religiosa como requisito de qualidade de um ministro supremo, e conseguir convencer disso o Senado Federal, isso pouco também me importa. Afinal, Faz tempo que os ministros supremos são nomeados por credenciais outras que não a exclusiva competência jurídica. Ou você duvida disso? É só olhar o currículo deles. Agora, o presidente querer subsidiar as contas de luz das igrejas, isso me incomoda. Me incomoda muito. Porque eu sou consumidor de energia e certamente pagaria a diferença, como pagarão todos os demais consumidores fora das igrejas. E fico imaginando como seria isso na operação. Certamente haveria uma nova frente burocrática a pesar sobre os meus ombros. Vem cá, e os tais gatos de energia? Imagine o que seria isso nas cidades com grandes conglomerados humanos e igrejas por perto a dar com pau. Eu não gosto nada dessa história, como detesto também todo tipo de imunidade tributária, seja por que for, inclusive para os templos religiosos. Neste contexto, eu me lembro da confusão armada pelo prefeito Marcelo Crivella no início do ano passado. Exatamente março do ano passado foi o mês que ele, reunido com os pastores evangélicos no Palácio da Cidade, alertou-os para a isenção do IPTU. Está aí no YouTube, vocês podem verificar. Disse o bispo aos pastores, prestem atenção no que ele falou. Tem pastores que estão com problema de IPTU. A igreja não pode pagar IPTU mesmo que tenha salão alugado, disse ele. Mas se você, meu irmão, meu querido pastor, não falar com o Dr. Milton, seu processo vai demorar. Foi o que disse o prefeito. E disse mais, nós temos que aproveitar que Deus nos deu a oportunidade de estar na prefeitura para esses processos andarem. Ou seja, Crivella criou o Deus despachante. A separação entre igreja e Estado não impediu que Crivella, Bolsonaro e outros mais, evangélicos, católicos e coisas tais, usassem a religião como argumento de votos. Também não os tem impedido de dar às decisões institucionais o caráter religioso, como tenta fazer agora o presidente da República com as contas de luz. Está na hora de acabar de vez com essa hipocrisia com relação aos impostos. Já passou da hora de eliminar a imunidade fiscal dos templos e igrejas. Afinal, quem falou que o exercício da liberdade de culto, da liberdade religiosa, depende dos tempos? Quem inventou essa história? Quem julga deles precisar para os seus cultos, que pague por eles, inclusive os impostos. Eu posso cultuar o meu Deus onde eu estiver, do jeito que eu estiver e com quem eu estiver. Eu posso e todos podemos. E até posso cultuar Deus nenhum, se essa for minha ideia. Por que para cultuar Deus nenhum seria obrigado a pagar integralmente os impostos e conta de luz, ao passo que se eu cultuar algum Deus terei vantagens? Que história é essa? Onde é que está a isonomia? Posso chamar isso de liberdade religiosa? É evidente que não. A garantia de liberdade religiosa não está amarrada aos templos, que, diga-se de passagem, são muitos deles centros comerciais de venda de livros, discos, de venda da fé e de um lugar no céu. Sobre o pagamento de tributos, vejam só o que disse Jesus Cristo, certamente a pessoa mais indicada no mundo para falar aos cristãos e aos religiosos de qualquer religião. Eu fico tão bravo que até me engasgo. A passagem está no livro de Mateus, mas também em outros evangelhos. Em Mateus 22, a partir do verso 15, está dito: os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sempre de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Disse-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam rápido: de César. Então Jesus Cristo decretou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há outra forma de interpretar isso, que não seja entregue ao Estado o que é do Estado e a Deus aquilo que a ele pertence, a alma? Diante disso, faz algum sentido, em nome de Cristo, seus discípulos pedirem vantagem, privilégio, ou seja lá o que for, por simplesmente por serem terrivelmente evangélicos, cristãos ou coisa que valha? E já que estamos a tratar de Cristo, do Estado e de impostos, viajemos um pouco até o Alto da Compadecida, que voltou a fazer sucesso na TV Globo recentemente. A obra do magnífico Ariano Suassuna. Vamos lá, vamos ao momento do julgamento dos personagens que, após morrerem, foram apresentados a Jesus Cristo na sala do trono da graça. A decisão de Cristo, o juiz, poderia ser rápida e fácil, porque diante dele estavam os que pecaram, que a lei ou a regra enviaria para o inferno. A Ariano Suassuna, no entanto, colocou a mãe de Cristo entre ele e os pecadores. Nossa Senhora, de argumento a argumento, conseguiu convencer o filho a libertar todos do inferno. João Grilo foi autorizado a voltar à vida. Os demais seguiram para o purgatório. Encerrado o julgamento, Cristo voltou para Nossa Senhora e disse: Mãe, se a senhora continuar a interceder desse jeito por todos, o inferno terminará virando uma repartição pública. Existe, mas não funciona. Agora a injustiça do Estado, que subsidia e concede imunidade tributária, ficou maior ainda diante dessa cena. Terrivelmente maior, porque mostrou que sou obrigado a admitir que pago por serviços que não recebo e pago por gente que, pelo menos, alguma vantagem recebe do Estado. A vantagem é a imunidade tributária. Esse é o problema do Estado brasileiro. Concede privilégio demais a uns e encargo demais a outros. Até a próxima.